voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 40 bilhões de reais para manter empregos.
Linha de crédito vai financiar salários de trabalhadores de pequenas e médias empresas. Daniele Popov.
A expectativa é de que sejam beneficiadas 1 milhão e 400 mil empresas e mais de 12 milhões de trabalhadores.
O Brasil avança em estudos sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus.
Hospitais do país vão participar de pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre a eficácia de remédios contra a doença. Igor Santos.
O Ministério da Saúde já autorizou o uso da droga exclusivamente para pacientes graves. Mas o estudo vai confirmar a eficácia desse ou de outros medicamentos no combate à doença.
E pesquisas sobre diagnóstico, vacina e testes contra o coronavírus vão receber 100 milhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar das ações para diminuir os impactos da pandemia no trabalho dos caminhoneiros.
Acesso à comida, produtos de higiene e limpeza para que eles continuem garantindo o abastecimento em todos os cantos do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A pandemia do coronavírus fez muitas empresas suspenderem as atividades.
E sem dinheiro entrando no caixa, os empresários não conseguem pagar os funcionários.
A situação em geral mais difícil para os pequenos, que nem sempre têm acesso fácil ao crédito bancário.
Para socorrer esse segmento durante a crise, o governo anunciou hoje uma linha de financiamento com juros reduzidos e 6 meses para começar a pagar.
O dinheiro deve ser usado exclusivamente para pagar o salário dos empregados.
A empresária Maiara Vieira, dona de uma loja de materiais de construção em Brasília, continua trabalhando. Ela adotou medidas para reduzir custos durante a crise provocada pelo coronavírus. Mas, se a situação se prolongar demais, ela teme ter de demitir funcionários.
Nossas vendas caíram mais de 60% e a solução que encontramos para amenizar a situação da crise foi dar férias para metade dos funcionários. Porém, caso o comércio continue fechado, seremos obrigados a suspender alguns contratos de trabalho.
Para evitar demissões, o governo anunciou nesta sexta-feira um programa de ajuda para pequenas e médias empresas como a de Maiara. O socorro é voltado aos negócios com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais. A expectativa é de que sejam beneficiadas 1 milhão e 400 mil empresas e mais de 12 milhões de trabalhadores. Serão disponibilizados 40 bilhões de reais divididos em 2 meses. O financiamento, com taxa de juros de 3,75% ao ano, tem carência de 6 meses e poderá ser quitado em 3 anos. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida faz parte das ações que o governo está adotando para equilibrar a saúde pública e a economia do país.
Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente.
Os recursos vão cobrir 2 meses de salários dos funcionários de pequenas e médias empresas com limite de até 2 salários mínimos por funcionário. O dinheiro liberado será exclusivamente para financiamento de folhas de pagamento e vai direto para a conta bancária do empregado. A empresa que aderir ao programa do governo não poderá demitir, sob pena de ficar com a dívida pela demissão. Essa proibição estará no contrato do financiamento, segundo destacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos.
E vale lembrar que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa.
Os bancos privados não vão cobrar pelos custos operacionais e vão entrar com 15% dos recursos. Os outros 85% virão do Tesouro Nacional, como explicou o presidente do BNDES. BNDES, Gustavo Montesano.
Por fim, quem opera a linha na ponta é o banco privado, que tem a folha de pagamento das empresas. Vão depositar os recursos direto na conta do trabalhador. O banco privado também não está cobrando pelos custos operacionais.
Segundo o Banco Central, a folha de pagamento representa 45% do custo de pequenas e médias empresas. Reportagem Daniele Popov.
E trabalhadores informais vão receber R$ 600 por 3 meses durante a crise causada pelo coronavírus.
A medida já aprovada na Câmara dos Deputados deve beneficiar 24 milhões de brasileiros com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo por mês.
Terão direito ao benefício pessoas maiores de 18 anos que não recebem nenhum benefício da Previdência Social e nem seguro-desemprego.
Beneficiários do programa Bolsa Família também vão ter direito ao valor.
Para começar a valer, a medida depende ainda de aprovação no Senado e de um decreto da Presidência da República.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que a instituição será responsável por efetuar a maioria dos pagamentos quando os recursos forem liberados.
Segundo Pedro Guimarães, o banco está definindo a melhor maneira de fazer o dinheiro chegar até os beneficiados.
A Caixa realizará pelas agências, pelos lotéricos, pelos correspondentes e pelo celular a grande maioria desse pagamento. Provavelmente será da mesma maneira que fizemos no saque imediato do FGTS, exatamente para evitar que 30 ou 40 milhões de pessoas vão no mesmo dia, na mesma hora, numa agência e numa lotérica.
E de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil passou dos 3.400 casos confirmados da doença.
15 novas mortes foram confirmadas e, com isso, já são 92 pessoas mortas por causa do coronavírus.
O Ministério da Saúde informou que continua em busca de aumentar a quantidade de testes rápidos para facilitar o diagnóstico do coronavírus.
A repórter Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Graziella, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. O balanço do Ministério da Saúde mostra um aumento de 502 casos em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte deles. São 1.223 casos e 68 mortes. Entre as vítimas fatais no Brasil, 65% são homens. E quase 90% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. O Ministério da Saúde recomenda que a população continue seguindo as recomendações, como diz o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis.
Continuam sendo as mesmas. Pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Familiares dos pacientes com sintoma devem ficar em isolamento. Pessoas que estejam, que tenham comorbidades, doenças crônicas, devem ficar em isolamento, independente da idade. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em isolamento. Todos nós devemos diminuir a circulação para evitar aglomerações.
Hoje, o número de internados em UTIs é de 148 e 116 pacientes estão em tratamento em enfermarias. De acordo com João Gabardo, do Ministério da Saúde, existe a preocupação de combater o avanço do coronavírus em áreas mais pobres e com grande densidade populacional, como algumas favelas do país. Ele disse que estão sendo pensadas ações de isolamento de grupos de risco em hotéis, navios de cruzeiro e hospitais de campanha, por exemplo, e que agora o Sistema Único de Saúde vai ser mais exigido.
Para isso, nós ampliamos o atendimento na rede básica, para isso nós contratamos mais médicos, para isso nós ampliamos os horários de atendimento nas unidades de saúde, para isso nós estamos implementando e antecipando todo o nosso cronograma de vacina contra a influenza. Então, são as medidas que são possíveis serem realizadas antes da explosão ou da elevação grande que nós vamos ter nos próximos dias e nesse próximo mês de abril.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que a Fiocruz vai arranjar em parceria com a China mais 2 milhões de testes rápidos para o Brasil e que a produção interna vai crescer.
E na próxima semana vamos anunciar aqui uma parceria com a maior rede de laboratórios da América Latina, que vai nos ajudar, está contribuindo com o Ministério da Saúde para realizarmos testes em grande volume. E nós vamos iniciar na próxima semana um processo mais ampliado.
O balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde ainda mostra que entre os 92 mortos, apenas 9 tinham entre 20 e 59 anos de idade. Abaixo dos 20 anos, nenhuma morte foi registrada. Ao vivo, Luciana Colares de Holanda.
O Brasil avança em estudos sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da participação do país em pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre a eficácia de remédios contra a doença.
Minuto do Caminhoneiro.
Para diminuir os impactos provocados pela pandemia do coronavírus na vida dos caminhoneiros, o Ministério da Infraestrutura tem atuado para oferecer o suporte necessário para a categoria.
O objetivo é que os caminhoneiros consigam escoar a produção, levar alimentos, insumos médicos e equipamentos hospitalares para todos os cantos do país.
Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o SESC-SENAT, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, começou hoje uma mobilização nacional.
Em mais de 130 pontos estão sendo distribuídos produtos de higiene e de alimentação aos motoristas que têm trabalhado, mas enfrentam dificuldades em achar um restaurante, lanchonete ou ponto de parada aberto para tomar um banho, por exemplo, em razão das restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais.
O caminhoneiro João Paulo da Silva, de Goiás, falou que a iniciativa ajuda quem está na estrada.
Isso aqui beneficia nós, ajuda, a gente tá aí na rodagem aí, ó, tá dando, eles estão dando um apoio para nós aí, é uma coisa boa, né, tá ajudando os motoristas.
Bruna de Lima, da Polícia Rodoviária Federal, fala que a ação segue todas as orientações dos órgãos federais de saúde.
A Polícia Rodoviária Federal vem dando apoio a voluntários com abordagens seguras, evitando acidentes, evitando aglomeração, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde do governo federal para que a gente possa ter o reabastecimento assegurado, para que esses profissionais consigam seguir viagem em segurança. Essa nossa ação, nosso envolvimento é uma forma de reconhecer, porque é por meio deles, é na carroceria desses caminhões que chega o alimento, que chega o medicamento, que chega os itens de primeira necessidade para a população que está tão precisada nesse momento de crise.
Para Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, a distribuição de alimentos e produtos auxilia para evitar o desabastecimento do país.
Vamos distribuir sabonetes, álcool em gel e alimentações para dar apoio aos caminhoneiros que têm se esforçado para garantir que não falte nada a nenhum dos brasileiros neste momento de crise pelo qual estamos passando.
E atenção, caminhoneiro que está na estrada. A lista com os pontos de distribuição está na internet, no endereço sescsenat.org.br.
E em outra ação do Ministério da Infraestrutura, alinhada pela Secretaria de Portos, está permitindo que caminhoneiros e trabalhadores portuários que atuam no porto de Paranaguá, no Paraná, sejam orientados por equipes médicas.
O diretor-presidente da administração do porto de Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia da Silva, explica como é a ação.
Passamos, a partir de hoje, a ferir a temperatura de todos os caminhoneiros que chegam no pátio de triagem. Além disso, há um corpo médico de prontidão no pátio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que atenderão em ambiente isolado qualquer caminhoneiro que apresente os sintomas do Covid-19.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que as iniciativas reconhecem o trabalho dos caminhoneiros.
A gente tem visto a solidariedade tomando conta do Brasil, várias iniciativas de se levar alimento, de dar suporte para o caminhoneiro, porque a sociedade está reconhecendo a importância desse profissional, que é extremamente corajoso, que sabe do risco, sabe das dificuldades, mas também sabe que o Brasil depende dele.
e estrangeiros estão proibidos de entrar no Brasil pelas águas e portos pelos próximos 30 dias.
A medida vale para estrangeiros de todas as nacionalidades, inclusive tripulantes de navios.
Por outro lado, a restrição não alcança o transporte e desembarque de cargas.
Também não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência no Brasil, profissionais a serviço de organismo internacional e parentes diretos de brasileiros.
Aqueles que descumprirem as medidas tomadas para conter o avanço do coronavírus no país ficam sujeitos à deportação e à responsabilização civil, administrativa e penal.
E o governo liberou hoje mais 100 milhões de reais do enfrentamento à Covid-19 por meio da ciência e tecnologia.
A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Em que esse dinheiro vai ser usado?
Boa noite, Graziella, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Dos 100 milhões de reais liberados nesta sexta-feira, 50 milhões serão investidos em uma chamada pública na área da saúde. O edital, que será lançado pelo CNPq já na próxima semana, vai contemplar projetos na área de diagnósticos, vacina, testes clínicos com pacientes e outros temas relacionados ao combate à Covid-19. O restante do dinheiro vai ser usado em 7 encomendas tecnológicas. São projetos de pesquisa, utilizando sequenciamento genético e inteligência artificial, por exemplo, para conter a propagação do coronavírus. A ideia é combater o problema na causa, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes.
Isso nos dá essa esperança de conseguir um resultado em remédios, em vacinas, né, para que esse problema seja atacado na causa, né, justamente atacar o vírus desse problema com a nossa ciência. Por isso que essa aplicação de 50 milhões na parte através do CNPq e mais o restante, né, na parte de encomendas, né? Isso é importante, essas encomendas, para que a gente tenha resultados rápidos, né, nesse sentido.
A pasta também anunciou que está investindo em conexão de internet para 16 mil unidades de saúde que não possuíam rede. Assim, todas as unidades do país terão conectividade. O MCTIC também está coordenando ações para o uso das tecnologias digitais para combater a pandemia. Um exemplo é a criação do banco de dados para reunir ideias e soluções no combate à doença. Qualquer um pode participar cadastrando no site www.mctic.gov.br, uma pesquisa, desenvolvimento ou inovação. Nazi, Graziella.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Vários países do mundo unidos contra o novo coronavírus.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou um estudo clínico para pesquisar o tratamento da doença.
Aqui no Brasil, 18 hospitais vão participar.
E um dos medicamentos que serão testados nos pacientes é a cloroquina, já usada aqui no país contra a malária.
Encontrar um tratamento para a Covid-19. Esse é o foco do estudo Solidariedade, da Organização Mundial da Saúde, que agora vai ter contribuição do Brasil. 18 hospitais em 12 estados vão servir não apenas como locais de internação, mas também para que se testem medicamentos. No Brasil, o estudo será coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Já existem 4 possíveis linhas de tratamento para o novo coronavírus, e todas serão testadas em pacientes com a doença. Uma delas é a cloroquina, princípio já usado no combate à malária no Brasil, que pode ser eficaz contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde já autorizou o uso da droga exclusivamente em hospitais para pacientes graves. Mas o estudo vai confirmar a eficácia desse ou de outros medicamentos no combate à doença. Segundo a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, o objetivo é unir esforços para encontrar um tratamento.
Analisar que tratamentos são possíveis, né, para uma doença em que não temos vacina e ainda não temos evidências científicas que assegurem um tratamento que realmente possa ajudar esse objetivo principal de salvar vidas.
Segundo a Fundação, a expectativa é que 1.200 pessoas com a Covid-19 participem dos testes nos 12 estados. Os estudos serão feitos apenas com pacientes graves e após a assinatura de um termo de consentimento. E como parte desse esforço, a Fiocruz anunciou também a criação de um centro hospitalar no Rio de Janeiro, com 200 novos leitos destinados apenas a casos graves de coronavírus. Os pacientes da unidade também vão participar do estudo da OMS. A diretora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, Valdileia Veloso, explica que os testes serão dinâmicos e os resultados vão ser analisados em tempo real.
Que permite que sejam feitas análises ao longo da realização do estudo e não apenas ao fim. Se demonstrou que alguma daquelas drogas, nós já tivermos dados de que ela não funciona, aquele braço do estudo sai.
Participam da pesquisa hospitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas. Os recursos para os estudos virão do Ministério da Saúde. Reportagem Igor Santos.
E como você já ouviu agora há pouco, a aplicação da cloroquina está em fase de estudos no Brasil e no mundo, mas já é permitida pelo Ministério da Saúde para uso nos casos mais graves de infecção pela doença.
Porém, fica o alerta, o remédio não deve ser usado de forma preventiva.
E mais, ninguém deve usar a medicação sem monitoramento, porque pode trazer uma série de efeitos colaterais à saúde.
3 milhões e meio de unidades de medicamentos da cloroquina e de uma derivada dela, a hidroxicloroquina, serão distribuídos para os estados. O tratamento deve ser feito como suporte aos pacientes que já estejam precisando de assistência ventilatória para respirar, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele.
Desenvolvida inicialmente para combater a malária, a substância passou a ser usada também contra lúpus e artrite reumatoide. E agora, segundo explica a doutora Patrícia Rocco, médica e pesquisadora, seu uso está tendo respostas também contra o coronavírus.
Uma vez que ela reduz a proliferação viral, os grupos começaram a estudar ela in vitro é o efeito na célula, e viram que ela tem um efeito bloqueando essa proliferação viral de uma forma boa.
Mas desde que foi anunciada como possível solução contra o coronavírus, a população começou uma corrida às farmácias atrás do medicamento. Porém, como alerta a doutora Patrícia, o uso de forma incorreta pode ser algo extremamente perigoso.
A ideia é terapêutica. Não existe nada na literatura dizendo que se você usa a hidroxicloroquina, você vai prevenir. Porque estão usando isso até como forma de vacina. Quer dizer, se eu tomo, eu não vou ter. Os pacientes que são tratados com hidroxicloroquina, nós temos que fazer eletrocardiograma diariamente, porque pode acarretar efeitos cardiovasculares. Nós temos que avaliar os sintomas clínicos, que pode dar náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça. Então, não é uma medicação inócua. Você precisa controlar o que vai acontecer.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisou determinar que esses medicamentos passassem a ser controlados e anunciou a liberação de licença para pesquisa no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente Jair Bolsonaro, ao participar de videoconferência com países do G20, apresentou os primeiros resultados brasileiros.
Conversando reservadamente com esse, com outros mestres também, o pessoal tem chegado de hospitais por aí, para o Brasil todo, e dado o estado de saúde, se assinam um termo de responsabilidade e já começa, e até agora, com todos que eu falei, com todos, é 100% a efetividade está se notando, 100%.
O governo também zerou o imposto de importação da substância. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que em breve poderão ser apresentados os resultados do medicamento ao público, trazendo o necessário ambiente de tranquilidade e serenidade ao Brasil e ao mundo. Reportagem Caroline Blaut.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém medida que altera a legislação trabalhista durante a pandemia de coronavírus.
Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar a todos os presos por dívida alimentícia no país por causa da pandemia da Covid-19.
Tribunal de Justiça da Paraíba determina que empresas de telefonia não suspendam serviços de consumidores inadimplentes.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, mantém medida provisória que altera a legislação trabalhista durante a pandemia de coronavírus.
A medida foi questionada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, com o argumento de que ela afronta direitos fundamentais dos trabalhadores.
Na decisão, o ministro Marco Aurélio afastou a alegação de vício formal na edição da MP. Segundo ele, principalmente em época de crise, não é possível impedir que o presidente da República atue provisoriamente no campo trabalhista e da saúde no trabalho. O ministro lembra que a MP ainda será analisada pelo Congresso Nacional.
O Superior Tribunal de Justiça manteve condenação da Hyundai Caoa por propaganda enganosa referente ao modelo i30.
Segundo denúncia do Ministério Público, uma das matérias publicadas em revista automotiva afirmava que o i30 versão básica seria comercializado com itens de série que mais tarde foram oferecidos apenas nas versões mais luxuosas do modelo.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a montadora a pagar R$1 milhão por danos morais difusos e a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça.
Mas para o ministro relator Vilas Boas Cueva, é impossível negar a intenção de enganar o consumidor ao inundar a imprensa especializada com informações falsas.
Todos os presos por dívida alimentar no Brasil terão direito a cumprir pena em prisão domiciliar.
A decisão é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, ao ampliar os efeitos de uma liminar, que já havia garantido prisão domiciliar aos presos nessa mesma condição no estado do Ceará.
A medida de urgência foi tomada em razão da pandemia de Covid-19. O pedido de extensão no habeas corpus, que tramita em segredo de justiça, foi apresentado ao STJ pela Defensoria Pública da União. Ficou definido que as condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízes estaduais, inclusive quanto à duração, levando em conta as medidas adotadas para conter a pandemia pelo novo coronavírus.
Tribunal de Justiça da Paraíba determina que empresas de telefonia não suspendam serviços de consumidores inadimplentes.
A proibição vale enquanto durar o estado de calamidade pública pela pandemia do novo coronavírus. Carlos Ribeiro.
Segundo o juiz que deu a decisão, o corte no serviço telefônico pode estimular as pessoas a saírem de casa, prejudicando a política de isolamento para combater a doença. As empresas terão também de religar o serviço dos consumidores que tiveram o fornecimento suspenso depois do decreto de calamidade no dia 13 de março.
Idosos de Mato Grosso do Sul, que foram alvo de propaganda enganosa para concorrer a prêmio, serão indenizados.
A Justiça do Estado condenou um programa de televisão e uma empresa de tecnologia de comunicações. Fábio Ruas.
Em maio de 2018, os idosos telefonaram duas vezes para o programa de televisão para concorrer a um prêmio de R$50 mil. Eles responderam a diversas perguntas para participar de um sorteio e pagaram mais de R$200 pelas chamadas. Mas o sorteio nunca foi feito. As empresas terão que devolver o dinheiro gasto com os telefonemas e pagar R$10 mil de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.jus.br.
Até segunda-feira e um bom final de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota na segunda-feira auxílio de R$600 para trabalhadores informais. Texto ainda não chegou ao Senado. Parlamentares defendem diminuição dos juros do cartão de crédito durante a crise do coronavírus. Oposição e governo divergem sobre decreto que libera funcionamento de igrejas. Boa noite. A proposta que garante R$600 para o trabalhador informal durante a crise do coronavírus vai ser votada pelos senadores nesta segunda-feira. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Davi Alcolumbre. O texto, aprovado na quinta-feira pelos deputados, ainda não chegou ao Senado. Repórter Marcela Cunha.
O auxílio de R$600 será concedido aos autônomos com mais de 18 anos que não recebam benefício previdenciário ou assistencial que não seja o Bolsa Família. Se a família tiver dois trabalhadores informais ou for chefiada por uma mulher, poderá receber dois auxílios, totalizando R$ 1.200. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que o socorro à população neste momento de crise cabe ao Executivo Federal.
Está chegando em boa hora, até porque nós entendemos que no momento de dificuldades em que a população brasileira está vivendo, quem tem que socorrer é o governo. E aí essa medida será editada o mais rápido possível.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou que a rápida aprovação da medida pela Câmara é a demonstração de que o Congresso Nacional está fazendo a sua parte.
R$600 é um valor mínimo ainda, mas é muito melhor do que os R$200 lá atrás proposto pelo governo. Essa foi uma ação provocada pelo Congresso Nacional.
Segundo a Instituição Fiscal Independente, o impacto fiscal para a União será de R$43 bilhões.
A Instituição Fiscal Independente do Senado considera que medidas anunciadas pelo governo estão no caminho certo, mas que é importante converter o quanto antes esses anúncios em propostas concretas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que medidas como a interrupção do pagamento de juros e a amortização de dívidas dos estados com a União são necessárias. Mas Felipe Salto afirma que é preciso controle para evitar que reajustes salariais ou outras ações não relacionadas à calamidade pública sejam financiadas com esses recursos.
Mostram que o governo está tentando agir pela frente de liberar os estados de pagarem juros e parcelas da dívida para abrir espaço no seu orçamento para as ações de gastos, né, com combate ao coronavírus, sobretudo na saúde. É preciso que isso seja vinculado, ainda que não tenha ficado claro, ou seja, vincular esse espaço aberto no orçamento para as ações de combate à crise, temporárias, etc.
A Instituição Fiscal Independente também considerou acertada a tentativa de dar mais liquidez à economia, de aumentar o dinheiro em circulação. como a redução do depósito compulsório dos bancos no Banco Central.
Sobre o depósito compulsório feito pelos bancos para estimular a economia nesse momento de crise sanitária, o governo federal liberou 86 bilhões de reais desse dinheiro, mas a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, denunciou que, mesmo com essa medida, os bancos se recusam a ofertar linhas de créditos para os clientes. Ela cobrou do Banco Central medidas para solucionar a questão. E senadores defendem a análise de propostas que diminuam os juros do cartão de crédito em função do coronavírus. Juros dessa modalidade de crédito podem chegar até 300% ao ano. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que uma das medidas que deve ser discutida no Congresso em relação ao combate ao coronavírus é a limitação dos juros dos cartões de crédito.
Mesmo fora da pandemia, já é um absurdo a taxa de juros que o crédito rotativo do cartão de crédito cobra, mais de 300% ao ano. Você imagina num momento desse de crise.
Um projeto de lei apresentado na Câmara pelo deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, quer limitar os juros do cartão durante a pandemia à taxa Selic, atualmente em 3,75%. No Senado, uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada em 2019 pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, e limita a taxa de juros dos cartões de crédito a 3 vezes a taxa Selic.
Veja, você compra um e paga 3, isso não faz bem a ninguém, inclusive ao comércio e à indústria.
A PEC apresentada pela senadora Zenaide está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Everton, do PDT do Maranhão.
Senado vai votar projeto que autoriza o uso da telemedicina durante a crise do coronavírus no Brasil. A liberação vale para qualquer atividade na área de saúde, desde consultas com nutricionistas até atendimentos com psicólogos. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto que libera o uso da telemedicina é desafogar os hospitais e centros de saúde com o fornecimento do atendimento médico a quem precisa, sem que a pessoa necessite sair de casa. Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a medida vai contribuir para o acompanhamento de casos que exijam tratamento contínuo, sem o deslocamento até uma clínica ou pronto-socorro, onde há o risco de contaminação pelo coronavírus. Ele defende que essa liberação seja analisada com urgência.
Dada essa calamidade pública que nós estamos vivendo no Brasil, aqui no Senado, nós iremos votar de maneira célere e devemos votar tal qual ele foi votado na Câmara para que possa entrar em vigência rapidamente.
O projeto também prevê a ampliação do serviço à distância após a pandemia da Covid-19 com a regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
Depois de 4 meses licenciada para tratamento de saúde, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, reassumiu o cargo de senadora nesta semana, alertando a população sobre a importância do isolamento social e de medidas de higiene para conter o avanço do coronavírus. Ela ainda usou as redes sociais para fazer um apelo para os prefeitos e as lideranças comunitárias nesse momento de pandemia.
Que atentem para todos os detalhes das informações que estão sendo passadas. E use essa liderança, use o espaço, use a comunidade, esteja junto com todos, com o pastor, com o padre, para que essa informação chegue o mais rápido possível e a gente possa ter capacidade de criar uma rede de proteção para que muitas pessoas não venham a ter óbito pela desinformação, pela falta de higiene.
Senadores lamentaram o decreto presidencial que libera o funcionamento de igrejas, temendo a propagação do coronavírus. Mas aliados consideram acertada a medida. Repórter Érica Christian.
Por meio de decreto, o presidente Jair Bolsonaro incluiu as igrejas em atividades essenciais que podem funcionar durante a crise do coronavírus. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alertou para o risco de propagação da Covid-19. Ele citou que os dirigentes das igrejas estão se valendo da internet para atender aos seus fiéis.
Até agora, todos os líderes religiosos têm dito que não vão seguir a orientação de Bolsonaro, mas vão seguir a orientação das autoridades sanitárias do país. Infelizmente, é um presidente que não tem a consciência da gravidade do momento que nós estamos vivendo.
Ao defender a reabertura das igrejas, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que no momento de pandemia, as pessoas precisam de orientação espiritual.
As pessoas estão desesperadas. Aonde é que elas vão buscar auxílio, orientação? É justamente nos templos religiosos. As igrejas prestam um trabalho que é fundamental. Além da assistência espiritual, que é importante, assistência social, a orientação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai acompanhar as ações de todos os órgãos jurisdicionados que estão atuando emergencialmente no combate ao novo coronavírus. A decisão foi aprovada na sessão plenária virtual realizada no dia 25 de março. De acordo com o presidente do TCU, ministro José Múcio, a medida favorece a interlocução com os diversos gestores envolvidos na questão. De acordo com ele, serão apontados riscos e passadas orientações aos gestores acerca de problemas que possam comprometer a efetividade das ações emergenciais. Para o ministro, o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 favorecerá o aumento da interlocução do tribunal com aqueles gestores que tiverem que adotar medidas emergenciais frente à crise.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova auxílio de R$600 para pessoas de baixa renda durante pandemia.
Deputados divergem sobre medidas para conter avanço do coronavírus.
Maia volta a cobrar do governo pacote de ações para combater a crise.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou mais uma vez do governo um pacote integrado de ações para enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia do coronavírus no Brasil.
Maia disse que o parlamento tem ajudado e está aberto ao diálogo para construir as soluções. E afirmou que o governo precisa garantir previsibilidade para a sociedade e liderar esse processo. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
Maia participou de evento nesta sexta-feira do Grupo LEAD, que reúne diversos segmentos empresariais.
Estou dizendo para o governo que ou o governo vai decidir ou o Congresso vai decidir. É bom? Não, é péssimo. Mas se a decisão não chegar, vai chegar desorganizada. Então, ou se faz a coisa organizada, dá solução aos problemas. É óbvio que o governo já deveria ter feito isso. Isso é óbvio. É óbvio que o governo já deveria ter suspendido os contratos e ter aberto o seguro-desemprego como contrapartida. É óbvio que esse empréstimo que o governo está fazendo já deveria ter feito num volume maior, do meu ponto de vista. Né? Não apenas para pagar salário, né? Mas para garantir capital de giro. Mas o que eu acho, o que eu estou tentando segurar, é a pressão dos parlamentares para que saia uma coisa integrada. Porque saindo de forma integrada, eu acho que dá mais tranquilidade à sociedade.
Para o presidente da Câmara, é preciso superar as divergências entre os poderes e entre o governo federal e os entes federados, para encontrar consensos e solucionar a crise. Rodrigo Maia propôs novamente ao presidente Jair Bolsonaro que comande uma reunião com os chefes dos poderes e representantes dos governadores para reabrir o diálogo. O Executivo Federal e os governadores têm entrado em conflito em relação às medidas adotadas para conter o avanço do vírus no país. Segundo Maia, decisões atropeladas entre os poderes e os entes federados dificultam o combate à crise. No entanto, Rodrigo Maia reafirmou que o isolamento social é a melhor medida de contenção dos impactos do vírus e avaliou que não é o momento para liberar as pessoas para voltarem à circulação normal. Na avaliação do presidente da Câmara, liberar as pessoas do isolamento em que se encontram pode aumentar a contaminação, colapsar o sistema de saúde e gerar um impacto ainda maior na economia, com uma recessão maior do que a prevista. Ele cobrou, mais uma vez, previsibilidade das ações do governo.
Ou a gente vai seguir os exemplos de coisas corretas, decisões corretas, ou nós vamos navegar no escuro. E como navegar no escuro, a gente tem que rezar, só não vai sobrar nada que não seja rezar. Porque se o exemplo dos outros países nos mostra um caminho e nós vamos acabar indo para outro caminho, exatamente por falta da previsibilidade do setor produtivo, os trabalhadores com medo de perder o emprego, nós vamos ter que ficar rezando. Porque o que nós vimos nos outros países, quando o isolamento acabou muito rápido, foi uma tragédia.
Rodrigo Maia foi mais uma vez contrário ao adiamento ou suspensão das eleições municipais deste ano, em razão da crise do coronavírus. Na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, propôs uma postergação do pleito de outubro. Maia reafirmou que não há previsão constitucional para mudança no pleito e que isso abriria um precedente perigoso no futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, destaca a aprovação do projeto de lei que permite atendimentos médicos remotos, a chamada telemedicina, durante a pandemia do coronavírus. A congressista elogia a matéria, afirmando que a medida representará um avanço gigantesco, tanto para médicos quanto para pacientes.
Joyce Hasselmann avalia que as consultas por telemedicina podem custar menos do que as consultas presenciais, além de evitar filas e alcançar comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Ela pede que o parlamento analise a possibilidade de liberar a telemedicina também para o período pós-coronavírus.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, também celebra a aprovação do projeto que autoriza a telemedicina e do projeto que permite o envio de merenda escolar diretamente para os pais dos alunos durante a pandemia do coronavírus.
Marcelo Freixo comemora a aprovação do projeto que concede aos cidadãos o direito de uma renda mínima garantida pelo Estado durante o período da crise sanitária. Ele elogia a postura do presidente Rodrigo Maia, que afirmou em entrevista que a pressão pelo fim da quarentena vem de investidores insatisfeitos com perdas econômicas.
Coautor do projeto que permite o uso da telemedicina durante a pandemia do coronavírus, Irã Gonçalves, do PP de Roraima, afirma que após a crise sanitária, o texto poderá ser aperfeiçoado com auxílio do Conselho Federal de Medicina.
Irã Gonçalves também elogia a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em meio à crise do coronavírus. Ele diz que Maia mostra competência, equilíbrio e sensibilidade na condução dos trabalhos legislativos e nos pronunciamentos que faz pela imprensa.
Coronel Crisóstomo, do PSL, destaca a importância da telemedicina para os municípios de Rondônia, que fazem parte da Amazônia. Ele afirma que o projeto, aprovado, vai encurtar as distâncias para os que vivem em cidades afastadas da capital, Porto Velho, o que poderá salvar muitas vidas.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, solidariza-se com aqueles que perderam entes queridos por conta do coronavírus. Ele afirma que é hora de a economia ajudar a saúde para que depois, com a população saudável, todos possam salvar a economia.
Para Pompeu de Matos, a economia pode ser recuperada depois. As pessoas mortas, não. O deputado elogia a aprovação de dois projetos emergenciais, o que autoriza atendimentos médicos à distância e o que prevê o envio da merenda escolar diretamente para os pais dos alunos.
Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, destaca que a classe médica vê na telemedicina um grande instrumento de atuação para enfrentar a pandemia do coronavírus. Ele afirma que todos os profissionais da saúde vêm prestando um grande serviço à nação, trabalhando no atendimento direto à população.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, também celebra a aprovação do projeto que autoriza atendimentos médicos à distância. Ele diz que com tantos municípios pobres, com falta de médicos especialistas e filas, a telemedicina fará um grande serviço à população.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a aprovação do projeto que permite a transferência da merenda escolar diretamente aos pais ou responsáveis pelos alunos. Relator da matéria na Câmara, o parlamentar lembra que houve uma grande negociação para garantir a continuação da compra de produtos da agricultura familiar.
Zé Silva explica que o projeto busca atender situações emergenciais e suprir necessidades de estudantes afetados pela situação de calamidade pública. Ele lembra que os estados e municípios deverão manter o fornecimento de alimentos para assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, mesmo fora do ambiente escolar.
A comissão externa que discute ações preventivas para o coronavírus no Brasil fez mais uma videoconferência nesta semana.
Os deputados divergem sobre medidas de isolamento que estão sendo adotadas em todo o país. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
Durante a reunião da comissão externa que discute ações preventivas para o coronavírus no Brasil, os deputados presentes e os que participaram por videoconferência divergiram em relação às medidas de isolamento que estão sendo adotadas em todo o país. No início da reunião, o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, defendeu uma moção de repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que em rede nacional comparou o coronavírus a uma gripezinha. Para o ex-ministro da Saúde, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, é preciso seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.
Defendemos, confiamos e apoiamos o corpo técnico do Ministério da Saúde, o seu ministro, os secretários estaduais, municipais e as autoridades sanitárias desse país. E vamos defender essas autoridades e os trabalhadores que estão lá na ponta contra esse verdadeiro terraplanismo sanitário que nós ouvimos durante o pronunciamento do presidente Bolsonaro.
Já o deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, destacou que em nenhum momento o Ministério da Saúde sugeriu fechamento de escolas ou empresas. Para Osmar Terra, essas medidas foram tomadas de forma independente pelos governos estaduais.
Eu queria fazer uma manifestação aqui, primeiro de respeito e de apoio ao ministro Mandetta, que está conduzindo com muita sabedoria e competência esse processo. E eu não vejo nenhuma contradição entre o que o presidente falou e o que o ministro tem, da forma que o ministro tem conduzido. Agora, dizendo que o ministro, que o presidente mudou a orientação, não mudou nada. A orientação é a mesma. Em nenhum momento o ministro propôs confinamento e horizontal, em nenhum momento propôs fechar escola, em nenhum momento propôs fechar loja, fechar shopping, não propôs fechar nada.
Segundo Osmar Terra, é preciso haver mais exames para que as pessoas infectadas sejam isoladas e os idosos, que são o grupo de risco, estejam protegidos. A relatora na comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que nem todos os brasileiros têm acesso à água, sabão e informações corretas. Por isso, a importância do isolamento para que os casos possam ser atendidos pelo sistema de saúde.
O ministro Mandetta pediu redução, fiquem em casa. Cancelem casamento, cancelem formatura, cancelem eventos. Se isso foi mal interpretado, e se no decorrer dos próximos dias algumas coisas poderão ser flexibilizadas, cabe à ciência dizer isso para nós. O que nós precisamos, homens públicos, é não transformarmos isto numa guerra política partidária. Esse é meu apelo.
Carmen Zanotto defendeu proposta que autorize estados e municípios a transferirem os saldos remanescentes de exercícios anteriores em seus fundos de saúde, para serem usados na realização de ações e serviços públicos de saúde. Ela calcula que o valor pode chegar a 6 bilhões de reais. A proposta foi aprovada pelos deputados na semana passada, mas os senadores fizeram mudanças no texto nesta quarta-feira, principalmente limitando o remanejamento ao período em que durar a calamidade pública, declarada até 31 de dezembro deste ano. Por causa das mudanças, a proposta precisa ser votada novamente na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Coronavírus, evite o contágio.
O período de incubação do novo coronavírus pode durar até 2 semanas, período em que os primeiros sintomas podem aparecer. Os principais são respiratórios, semelhantes a um resfriado, ou as pneumonias, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Cuidados básicos de higiene reduzem o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Eduardo Braide, do Podemos do Maranhão, faz um apelo ao Ministério da Saúde para agilizar a entrega de vacinas contra o H1N1. O parlamentar alerta que há um surto da doença no estado, especialmente em São Luís.
De acordo com Eduardo Braide, o lote da vacina acabou no primeiro dia da campanha de vacinação e todos os leitos dos hospitais já estão lotados de pacientes com H1N1. Ele informa que já foram registradas 10 mortes por conta da doença no estado.
Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, também faz um apelo para que o Ministério da Saúde disponibilize mais vacinas contra a gripe H1N1. O parlamentar argumenta que as vacinas não estão chegando em número suficiente aos municípios mineiros.
Política.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, informa que apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelas declarações dadas em relação ao coronavírus.
O parlamentar listou, junto ao processo, 20 falas, que, segundo ele, mostram total irresponsabilidade do chefe do Poder Executivo.
Reginaldo Lopes também pede pressa na convocação de médicos brasileiros formados no exterior. Segundo ele, 10 mil médicos já podiam estar trabalhando caso a primeira turma do Revalida tivesse sido convocada. O congressista lembra que a Câmara aprovou recentemente a realização anual de 2 exames de revalidação dos diplomas.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, aprova o sistema de votações online implementado na Câmara em caráter emergencial durante a crise do coronavírus. O parlamentar defende que, após a pandemia, o Congresso realize outras votações remotas, a depender da urgência de cada caso.
Sanderson sugere a aprovação de projetos que tratam da realocação de recursos do Fundo Especial Eleitoral para o combate e o tratamento da Covid-19. Coautor de um deles, ele pede que as matérias sejam pautadas logo para garantir o remanejamento de cerca de 2 bilhões de reais.
João H. Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que é a primeira vez na história que a Câmara realiza sessões remotas. Segundo ele, com a medida, o Parlamento reafirma seu compromisso com o povo em um momento desafiador, que exige responsabilidade para continuar votando as matérias mais urgentes.
João H. Campos também comenta o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional sobre o coronavírus. Na visão do parlamentar, ao falar em isolamento vertical, o chefe do Estado contraria todas as decisões que organizações de saúde têm tomado, incluindo o próprio Ministério da Saúde. Ele pede responsabilidade ao governo federal.
José Guimarães, do PT do Ceará, ressalta o esforço coletivo da Câmara para aprovar matérias relacionadas à pandemia do coronavírus. Ele afirma que os projetos que estão sendo apreciados de forma remota são fruto de intenso debate com os partidos de oposição, que querem proteger a vida dos cidadãos, principalmente os mais vulneráveis.
Votação.
Em mais uma votação remota, a Câmara aprovou um auxílio de R$ 600 para pessoas de baixa renda durante a pandemia. Mães que são chefes de família poderão receber 2 cotas do auxílio.
Os deputados também aprovaram dispensa de atestado para o trabalhador e suspensão de metas de hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS, enquanto durar a emergência do coronavírus. A reportagem é de Marcelo Larcher.
Na segunda sessão remota promovida pelo plenário da Câmara dos Deputados, projetos relacionados à pandemia do coronavírus foram aprovados pelos parlamentares. O principal item da pauta era a proposta que cria uma renda emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade social, enquanto durar a crise causada pela emergência com o coronavírus. A proposta veio do governo com um auxílio de R$ 200,00, que seria pago durante 3 meses. No plenário, a proposta aprovada em acordo entre todos os partidos garante um auxílio de R$ 600,00. O acordo contou, inclusive, com o apoio do próprio governo, aplaudido até por parlamentares da oposição. O deputado Vitor Hugo, do PSL goiano, explica a negociação.
Quanto à renda básica, o presidente Bolsonaro, muito sensível a esses 25 milhões de brasileiros que são os mais afetados, os mais sofridos, atento às reivindicações dos líderes partidários aqui, né, decidiu, então, apoiar a medida de R$ 600. Isso vai fazer com que as famílias que têm 2 pessoas nessa condição tenham mais do que um salário mínimo, vai ser R$ 1.200.
O presidente Rodrigo Maia elogiou a participação do governo na negociação e adiantou que uma medida provisória com o crédito extraordinário deve ser apresentada para garantir os recursos para pagamento dos benefícios. Ele avaliou que quando os poderes trabalham juntos, é possível encontrar saídas melhores para os problemas.
Eu acho que é a demonstração que nós devíamos dialogar, que o presidente da República devia convidar todos os poderes para uma conversa, mesmo com divergências. Eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. Todos querem salvar vidas e encontrar o melhor caminho para que a economia sofra menos. Todos querem a mesma coisa, com posições divergentes. É assim da democracia.
O auxílio também será estendido a mulheres de baixa renda que são chefes de família. Nesse caso, receberão o dobro. A medida foi proposta por vários partidos e incluída pelo relator, como explica a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul.
Mas ao contemplar
a questão das mulheres, isso faz com que 40% dos lares brasileiros que são chefiados por mulheres possam ter uma renda de R$ 1.200. Uma mãe com 4 filhos possa ter essa renda de R$ 1.200, que eu sei que foi reforçado pelo pleito de vários partidos, mas estava na nossa emenda com um amplo apoiamento e essa parte foi incorporada pelo relator.
Nessa proposta, os deputados também encontraram uma solução para um impasse em torno da efetividade do ajuste feito no benefício de prestação continuada. O Congresso aprovou meio salário mínimo como renda para que o idoso ou pessoa com deficiência possam receber o benefício. A medida foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O veto foi derrubado por deputados e senadores, mas o ajuste está barrado pelo TCU, porque não constavam recursos no orçamento de 2020. O relator, deputado Marcelo Aro, do PP Mineiro, explica a solução.
Para esse ano, tem direito ao BPC aquelas pessoas que têm uma renda per capita até 1/4 do salário mínimo, mas em alguns casos específicos, dependendo do tanto que for grave a doença, a enfermidade ou a necessidade do idoso, pode chegar até meio salário mínimo per capita ainda para esse ano de 2020. E para o ano de 2021, está válida a decisão do Congresso Nacional que nós fizemos para que aumente para meio salário mínimo.
Outra proposta aprovada pelo plenário é a que suspende por 120 dias a obrigatoriedade de hospitais privados, filantrópicos, universitários e santas casas cumprirem metas junto ao Sistema Único de Saúde para receberem recursos do governo. O autor do projeto, o deputado Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, explicou que a ideia é reforçar o atendimento ao coronavírus, mas sem deixar de lado emergências, consultas e cirurgias em outras áreas médicas.
Isso dá uma segurança e uma estabilidade para que, nesse momento nacional, nós possamos enfrentar esta crise com muita dignidade, com muita tranquilidade, mas, fundamentalmente, garantindo empregos na ponta, garantindo segurança e qualidade para os pequenos, médios e grandes hospitais. São mais de 2.500 estabelecimentos de saúde no país.
O plenário também aprovou uma dispensa para o trabalhador infectado por coronavírus de apresentar atestado médico para justificar a falta e garantir o recebimento do salário. As três propostas serão encaminhadas para a revisão do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.